Internacional.
O presidente do Egito, Hosni Mubarak, deixou a sede do governo na capital Cairo na manhã de hoje. Segundo informações do porta-voz do Partido Nacional Democrático, Mubarak está no balneário de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho. A confirmação vem após agências internacionais de notícias divulgarem que o presidente havia deixado a residência oficial. Pouco antes, o exército soltou o comunicado prometendo levantar o estado de emergência sob o qual o país vive desde 1981. Os militares também prometeram garantir uma eleição presidencial livre e justa em setembro, além de mudanças na Constituição. A decisão do presidente Hosni Mubarak contraria o seu próprio discurso feito nesta quinta-feira, no qual ele afirmou que iria continuar no governo até as próximas eleições.
Em meio à delicada situação política vivida no Egito, o ministro das Finanças buscou tranquilizar os investidores estrangeiros. Ele anunciou nesta sexta-feira que as forças militares não estão interferindo nos assuntos do governo e que o orçamento e a inflação estão sob controle. O ministro reconheceu o abalo no crescimento econômico e o aumento do déficit orçamentário do governo, mas nos mesmos índices do ano passado. No mês passado, haviam sido anunciadas algumas medidas que incluíam um aumento de 15% do salário de funcionários do Estado e das aposentadorias. A cotação da libra egípcia atingiu seu pior índice nos últimos 6 anos.
A onda de protestos no Egito se estende desde o último dia 25 e, de acordo com a ONU, cerca de 300 pessoas já morreram e mais de 5 mil ficaram feridas. Hoje, na série especial sobre os conflitos árabes, você vai saber como as manifestações colocam em risco o patrimônio histórico mundial que o Egito abriga. A reportagem é de Aline Lourenço e Pedro Galvão.
Conflitos árabes.
Nem mesmo as múmias, os templos e outras antiguidades do tempo dos faraós escaparam ilesas das batalhas e protestos que tomaram conta das ruas do Egito. Desde o início das manifestações contra o presidente Hosni Mubarak, no final de janeiro, cerca de 70 peças arqueológicas foram danificadas no Museu Nacional do Egito, na capital Cairo, um gigante que abriga mais de 120 mil artefatos da antiguidade egípcia. Depois que policiais locais também aderiram às manifestações e interromperam a prestação de serviços de segurança, manifestantes invadiram o museu, destruíram sarcófagos e chegaram até mesmo a decapitar estatuetas. A fúria dos manifestantes só foi contida com a intervenção dos próprios cidadãos, em uma cena que comoveu a comunidade internacional. Em pleno conflito na Praça Tahrir, a poucos metros do local, civis ficaram de mãos dadas com soldados e criaram uma corrente humana para proteger o museu. A cena, que percorreu o mundo logo no início das manifestações, motivou a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, a lançar um apelo para a conservação do patrimônio egípcio, o que não foi suficiente para conter a onda de ataques. Em outras regiões do país, importantes pontos turísticos, como as pirâmides na cidade de Gizé, foram fechados e o exército, que agora garante a segurança do local, proibiu até mesmo a aproximação de veículos. A medida rígida tem como objetivo evitar que essas preciosidades arqueológicas acabem no mercado negro de relíquias históricas. Na avaliação do pró-reitor de extensão da Universidade Estadual de Campinas e vice-presidente do Instituto de Cultura Árabe do Brasil, Mohamed Habib, a destruição do patrimônio histórico egípcio vai além da depredação e tem também uma utilização política.
Aquelas forças paramilitares ligadas ao governo começaram de propósito e à ordem do governo a entrar no Museu de Cairo para tentar fazer alguns estragos, para tentar mostrar para o país que o país está entrando no caos, que os museus estão sendo atacados, para que a própria população imagine que quem está fazendo isso são setores da sociedade.
Esta não é a primeira vez que a comunidade internacional testemunha a destruição de importantes acervos históricos. Isso ocorreu, por exemplo, no Afeganistão, após a ascensão do grupo fundamentalista islâmico Talibã. Em março de 2001, 6 mil estátuas que estavam no Museu de Cabul foram destruídas por serem consideradas ofensivas a preceito muçulmano contrário à adoração de imagens. Apesar dos apelos internacionais, o principal alvo do radicalismo foram duas réplicas gigantes de Buda, esculpidas nas montanhas da cidade de Bamiyan, no século V, e tombadas como patrimônio cultural da humanidade. Elas foram bombardeadas em evento com transmissão ao vivo, segundo os talibãs, para servir de exemplo à população. Mas não são apenas povos considerados fundamentalistas que atentam contra patrimônios da humanidade. A destruição se repetiu no Iraque, antiga Mesopotâmia, berço da agricultura, da domesticação de animais e da escrita. Sem atender aos apelos da comunidade internacional, os Estados Unidos bombardearam a região duas vezes, em 91 e 2003, destruindo quase todas as riquezas. Para a coordenadora do curso de conservação de bens culturais móveis da UFMG, Betânia Veloso, os danos ao patrimônio representam a perda da memória de um povo e o prejuízo para toda a humanidade.
Eu acho que quando isso acontece, é a destruição da memória, porque a memória é a história de um povo. O que ele significou, o que ele é, como ele vive. Então, a partir do momento que você destrói a memória, você destrói a referência de um povo. E a importância dessas áreas de conflito, eles têm uma importância que vai além do momento político hoje. É uma importância histórica para o mundo inteiro.
Ainda de acordo com a professora Betânia Veloso, o principal guardião dos bens culturais de um país deve ser a própria população, já que é impossível que a ONU e a Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, interfirem em todas as zonas de conflito.
O primeiro guardião do seu patrimônio é a própria população que está envolvida nesse bem cultural. É uma ilusão pensar que a ONU, a Unesco, outras instituições vão poder cuidar de cada detalhe de um patrimônio. Nesses países, a população tem que ter consciência disso e zelar pelo seu patrimônio.
A diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, já lançou um apelo ao governo e aos cidadãos do Egito pela proteção do acervo. Segundo ela, o valor das 120 mil peças no Museu Egípcio do Cairo é inestimável, não só em termos científicos ou financeiros, mas porque representa a identidade cultural de seu povo. Com produção de Pedro Galvão, Aline Lourenço para o UFMG Educativa.